11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Ao som do apito, tá no ar o espaço de todas as torcidas, 11 minutos está na área e tivemos uma semana. Que semana foi essa, Raquel Teixeira? Pois tivemos seleção brasileira dando vexame.
É, passando vergonha.
Tivemos campeão estadual, que foi ontem, Corinthians. E temos muita coisa para comentar. O Pedro Pince, o nosso comentarista bola de ouro que diz todas as verdades, está aí com a sua agenda lotada de comentários. Pedro Pince, queremos saber, essa semana, Pedro Pince, se você tivesse que dar uma nota de 0 a 10 na semana, pelo que aconteceu até agora, qual seria a sua nota? Bom dia, Pedro.
Bom dia, Gisele. Bom dia, Raquel. Bom dia quem nos acompanha. Olha, foi uma semana pródiga de notícias aí, como você falou, né? Mas a nota é abaixo da crítica, porque essa seleção brasileira, o que aconteceu na terça-feira, foi histórico. Ao contrário, né?
Assim, a seleção tá puxando a sua média para baixo?
Tá, não, a nota pra seleção brasileira, né? Porque realmente, você sentar ali, a gente já havia comentado aqui na segunda, de que o resultado, que seria muito difícil de conseguir um resultado positivo. Mas daí a...
Eu nunca errei tanto num prognóstico, viu, Pedro Pinça? Na realidade, eu nem deveria estar aqui hoje.
Eu acho que ele devia estar falando só de dinheiro, que é o que ele entende, né?
Olha só. Mas assim, a forma como o Brasil perdeu foi eu vi algumas pessoas comentando que foi um jogo muito semelhante ao 7-1.
Sim, deu gatilho de 7-1.
E eu acredito que tem razão quem comentou esse tipo de situação, sabe? Então, mas a gente vai falar mais sobre isso aí ao longo do programa.
Vamos sim, ao longo do programa vamos falar sobre isso. A gente vai começar falando sobre aquela questão do racismo. O plenário do Senado aprovou um voto de repúdio ao time paraguaio Cerro Porteño por atos de racismo contra jogadores brasileiros. Você lembra disso? A reportagem é da Érica Christian.
De iniciativa da senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, o voto de repúdio ao clube de futebol Cerro Porteño e à sua torcida se deve às manifestações de racismo contra os jogadores do sub-20 do Palmeiras, Figueiredo e Luiz, durante uma partida no início do mês no Paraguai. Em resposta, a Confederação Sul-Americana de Futebol aplicou uma multa de $50 mil e decidiu que o time paraguaio vai jogar sem torcida e ainda veicular nas suas redes sociais uma campanha contra o racismo. A presidente da Comissão de Direitos Humanos, senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, afirmou que as punições foram pequenas diante da gravidade dos atos de racismo contra os atletas brasileiros.
Eu acho que o time tinha que ter sido desclassificado e ser expulso do campeonato. Por quê? Enquanto não pisar no bolso, enquanto for uma advertência, uma reclamação, enquanto o torcedor não entender que o que ele está fazendo está prejudicando o time, eles vão continuar com atos de racismo.
O Palmeiras volta a enfrentar o Cerro Porteño pela Copa Libertadores no dia 9 de abril em São Paulo e no dia 7 de maio no Paraguai.
Aquilo que aconteceu ali foi uma coisa assim nojenta. E pior do que aquilo foi ainda a declaração do presidente da Conmebol. Aquilo ali é que passou uma mensagem péssima.
Sem dúvida, sem dúvida. E aí, falando sobre isso, né, Gisele, ontem houve uma reunião na Conmebol em que o Edinaldo estava presente e elencou ali uma série de medidas para que hajam medidas práticas efetivamente contra o racismo, né? E falou inclusive em eliminação de competição, falou em perda de pontos, porque assim, olha, é legal essa coisa da nota do repúdio, é importante se posicionar, a multa também dói no bolso, mas acaba... São clubes que de repente têm dinheiro e você paga. Eu escutei uma coisa ontem muito interessante. Você acaba pagando para ter o direito de ser racista.
Exato.
Olha que horror.
Exatamente. Entendeu? Isso.
Então, assim, é uma coisa meio complicada. Então, se você. Eu sempre coloquei isso aqui, a gente até tem uma discordância nesse ponto, eu acho, às vezes, de que haja uma punição esportiva mesmo. Ou você tira ponto, ou você elimina da competição.
Uma coisa institucional, né? Não aquele tipo de declaração.
Porque que aí a coisa pode, o torcedor pode ver que ele está prejudicando de fato a equipe que ele torce, entre aspas, e isso pode diminuir, entendeu? Essa é a minha posição.
E eu acho que talvez assim também o time talvez faça algum esforço para orientar ali o torcedor a não agir dessa forma, né?
E a declaração do presidente da CONMEBOL foi muito ruim.
Foi a pior possível, né?
Foi querer fazer piadinha com um tema que não cabe. E passou a mensagem de que, gente, isso não é tão importante assim.
Passou a mensagem errada.
Pra quem viu,
né?
Passou a mensagem errada. Vamos continuar acompanhando isso, mas eu concordo com o Pedro, enquanto não houver uma decisão institucional, né? Tipo, como eu falei, olha, gente, isso não adianta, não vai permitir isso aqui, vai eliminar o clube da competição, há essa possibilidade e já dá uma eliminada para mandar um recado de que é para valer, e isso vai continuar.
Que não seja só uma multa, como diz o Pedro, para você poder falar o que você quiser,
não,
né?
Aí não dá. Bom, aproveitando o gancho aí que você falou no presidente da CBF, vamos para a pauta Seleção Brasileira. Essa semana a gente teve o jogo Brasil e Argentina, um jogo que é sempre acompanhado de muita expectativa, porque são duas seleções que têm uma rivalidade histórica e garantia de bons jogos. Mas o que aconteceu na terça-feira foi algo realmente, é como você falou, Pedro, não é que perdeu, é como perdeu. Uhum. O que era aquela seleção brasileira? Aos 12 minutos já estava 2-0 e a torcida gritando olé.
Já gritava olé.
E a gente totalmente perdido. E foi exatamente ali que me deu aquele gatilho de 7-1. Eu disse que, gente, tá muito parecido, porque a seleção estava batida em campo. O que aconteceu, Pedro Pincer?
O que vem acontecendo, né, Gisele? Isso aí
foi o coroamento, né?
Foi o coroamento, eu acho que sim. Tanto que hoje há uma reunião dos dirigentes da CBF com Rodrigo Caetano, que é o diretor de seleções, e com Dorival Júnior, que provavelmente vai selar o fim da era Dorival Júnior na seleção brasileira. Uhum. Mas isso é um problema estrutural, né? Eu acredito que seja assim, todos os clubes e todas as federações têm o seu naco de culpa aí nessa situação. Porque o que aconteceu na véspera da partida, Gisele? A eleição do presidente da CBF, que foi eleito por aclamação. Pelos 40 clubes, tanto, né, os 20 da A com os 20 da B e as 27 federações. Então, no fim, é culpa de todo mundo isso que está acontecendo, porque estão passando a mão, estão passando a mão na cabeça, achando legal o que está acontecendo. Então, é culpa de todo mundo e isso vai para a história. Tomamos de 4-1 lá em Buenos Aires e poderia ter sido muito
bem pior, mais, cara. Bem mais. Agora, você falou aí, a era Dorival Júnior acabou. Eu acho que é um consenso de que não funcionou.
Não,
né?
Tem como mais.
Não funcionou. Agora, a proposta, a solução que a CBF quer dar é uma solução também que, a meu ver, é equivocada desde o início, porque você lembra que no início se falou o quê? Ah, não, vamos esperar pelo Ancelotti. A gente faz um convite e aí fica esperando a bel prazer, a boa vontade do senhor Ancelotti querer dirigir a seleção brasileira. Não funcionou.
É a famosa volta dos que não foram.
Pois é. Aí se coloca um treinador tampão, que é uma coisa que também é pra queimar o treinador. Aí o Diniz também não dá certo, porque não tinha como dar certo naquela situação. E agora a solução qual é? Eu vejo aqui nos sites, nos jornais.
Uhum.
Ancelotti de novo, mas, gente, vamos insistir nisso.
O Dorival, pra mim, ele sempre teve cara de interino. Né? Ele entrou ali e você imaginava, será que esse cara vai chegar na Copa do Mundo?
Não dava essa impressão.
E não chegou.
Parece que estava esperando alguma coisa acontecer, né?
Sem quais são as duas opções que se vêm aí como as principais? De novo, Carlo Ancelotti, que foi receptivo ao convite, não sei o quê, mas só pode depois do Mundial.
Gente, mas isso é muito chato.
Não faz sentido.
É a seleção brasileira de futebol, a seleção pentacampeã. Campeã, ela não pode ficar esperando a boa vontade de um treinador. Onde é que nós estamos?
Né? Não tem mais ninguém que seja apto para pegar isso,
gente. Essa é a pergunta.
Quem seria o segundo, né? O plano B? Seria o Jorge Jesus.
Que também já disse que não quer.
Eu acho que até gostaria. Mas é um cara que vive de um trabalho.
É.
muitíssimo maravilhoso, que foi o 2019 lá do Clube da Gávea, uhum. Foi uma coisa maravilhosa. Agora, ele vive daquele trabalho. E você acha que vai chegar e vai acontecer a mesma coisa assim com um passe de mágica? Não vai, cara. Então a CBF tá se cada vez mais se afundando aí nessas decisões muito questionáveis, e quem sofre é a instituição Federação Brasileira de Futebol, que hoje em dia não bota medo em ninguém,
não
vem do contrário.
Ninguém. Virou, e depois desse 4-1, eu diria que virou assim chacota internacional, porque a gente via pela movimentação da seleção brasileira que ninguém sabia o que estava fazendo.
Exatamente, atuação vexatória.
Aí você olha para o técnico que também não sabe o que está fazendo, e aí faz umas trocas que não fazem nenhum sentido, uhum. E a seleção assim, por pura sorte, não leva outro 7-1 da Argentina. Eu até falava essa semana, gente, 7-1 da Alemanha, ela me aproveita longe, né? A gente não encontra um alemão, assim, mas o argentino tá aqui em Camboriú toda hora. Pois então, um 7-1 da Argentina não, seria esse, um negócio
esse
complicado.
Esse 4-1 valeu como 7,
valeu,
gente,
valeu.
Né?
É, eu
se
acho
fosse que... só em Camboriú, a gente tem argentino, porque agora eles é que saem de lá pra vir pra
isso,
cá.
Isso, né? tá barato vir pro Brasil, né?
É verdade.
Então, a questão aí realmente é muito séria. Eu não consigo ver assim a seleção brasileira encaminhando uma solução que seja uma solução boa, porque até agora o que tem feito não tem dado certo e estão insistindo no erro. Eu, na minha opinião, insistir em esperar de novo Ancelotti, a Copa é ano que vem, meu
não
povo.
Faz sentido, gente.
É? De repente, agora, para desespero do Bruno Lourenço, pega aí o Felipe
Pronto,
Luiz,
vamos
né?
resolver, pega o Felipe Luiz.
Tá bom, então. Essa seleção brasileira, eu acho que já deu, pelo menos na pauta aqui também. Vamos falar de Palmeiras e Corinthians. Ontem era difícil, o palmeirense sabia que não seria fácil, mas aqui para nós, Pedro Pinto, eu esperava mais do Palmeiras, hein? Achei que o Palmeiras ontem não jogou nem 20% do que é capaz de jogar. Sim. E o Corinthians não foi ameaçado em nenhum instante. Você teve essa impressão também?
Eu só discordo que não foi ameaçado porque houve um pênalti a favor do Palmeiras, né?
Até naquele pênalti, o cara que nunca erra pênalti.
Nunca perde,
que eu vejo, ele perdeu.
Pois é. Eu acho que o Corinthians conseguiu um bom resultado lá, um resultado fantástico no jogo de ida, né? E conseguiu ser realmente, falando sério agora, foi muito pouco ameaçado. Né? E apesar de todos os esforços de Félix Torres, zagueiro equatoriano do Corinthians, que primeiro fez um pênalti e depois acabou sendo expulso, o que fez com que o Palmeiras jogasse com um a mais nos últimos minutos do jogo, o Corinthians confirmou o campeonato até com certa tranquilidade. E você vê que a fase do Palmeiras não é boa realmente quando o Rafael Veiga, que dos 47 pênaltis que ele bateu com a camisa do Palmeiras, ele perdeu acho que 7 ou 8.
Isso.
Contando de ontem, chutou. E o Hugo mostrando que realmente é um grandíssimo batedor de pênalti.
Tá numa grande fase, pegador de pênalti.
Eu vi uma estatística de que dos 20 pênaltis que foram batidos contra o Corinthians com ele no gol, ele defendeu 7. E foram 2 para fora. Então foram aí praticamente metade dos pênaltis não entrou.
Não, o cara pega muito.
É uma estatística bastante considerável. E acabou sendo o herói do campeonato, eu acho, né? O Hugo. E o Corinthians aí abriu mais aumentou aí a sua vantagem nos números de títulos paulistas em relação ao Palmeiras.
E voltou a ganhar. Não tem nenhum palmeirense hoje?
Claro que tem.
Cadê?
Tem gente sofrendo. Carlos Antônio lá de Cuiabá mandou um áudio triste.
Ô, Carlos, você é sempre tão animado. O que é que você tá dizendo no dia de hoje? Bom dia.
Rádio Senado. Infelizmente não deu pro Palmeiras. A oportunidade teve. Bateu um pênalti daquele jeito que ele bateu no gol, melhor tá goleiro do Brasil na atualidade. Tá de brincadeira o Rafael Veiga. Tem que fazer igual o Fernando Praz na Copa do Brasil 2015.
Verdade.
Estufa a rede, sem medo. Carlos Palmeirense de Cuiabá, Mato Grosso.
Olha que clima, meu.
Domingo começa.
Que clima de velório é esse, Carlos? Sofreu. Calma, vai passar.
Sofreu, Carlos.
É, e você sabe o que, que é o domingo começa, né?
O domingo começa é o quê?
É o Campeonato Brasileiro com Palmeiras e Botafogo.
É o primeiro jogo. Sei não, Palmeiras vive uma fase realmente complicada, precisa recuperar a confiança aí da torcida.
Eu acho que quem pode pagar o pato é o atual campeão. Botafogo e futebol regatas, mas aí...
Você acha, é?
Acho.
Então, Palmeiras vai vir mordido dessa primeira partida.
É muito favorito, acho que o Palmeiras é muito favorito.
Tá certo, então.
Ó, tem outro recadinho aqui do Aldo Renato, né, nosso companheiro aqui da Rádio Senado, ele que é botafoguense, sim, mas ele pergunta, gente, bom dia, cadê a Ritinha, foi campeã ontem, vai Corinthians, ele tá tomando o lugar da Rita, falando vai Corinthians.
Rita Zumba só vai acordar, eu acho que lá para as 2 horas da tarde. Olha, pra finalizar aqui, vamos falar um pouquinho também da Copa do Nordeste. Sim. Já muita gente passando aí para as quartas de finais. O meu time perdeu, hein?
A gente deixou pra meu falar hoje.
Meu time perdeu, mas podia
esporte.
Perder, hein, Pedro Pincer?
Perdeu.
Perdeu pro Altos.
Futebol é um esporte de altos e baixos, né?
Ai, foi
sabia
ótimo.
Que ele tava preparando. Eu sabia. Mas a verdade é que o esporte perdeu, mas está na outra fase. O Fortaleza perdeu também pro CRB. Perdeu. Né? E aconteceu nada, ou seja, já temos aí Vitória, Ferroviário, Fortaleza, Sport, todos esses aqui já estão classificados para as quartas de final. Então, uma nova etapa agora na Copa do Nordeste, na Lampions League, a gente fica aguardando aí os próximos adversários, que vocês aí que ainda não se garantiram para a próxima fase, se garantam, porque eu estou esperando o terceiro colocado do grupo B.
Então faça aí as contas, faça suas apostas aí.
Não pede pra ele fazer aposta nenhuma, não, porque ele tá entendendo nada desse negócio.
Olha, a meu favor, eu quero dizer que o Pedro Pisso também já errou nas suas previsões.
Pouquíssimo. Não, nem se compara com aquele chute do Gisele.
Ai, meu Deus, a seleção brasileira fez isso comigo. Gente, falando sobre a Copa América de Futsal Feminino 2005, chegando à sua fase decisiva, amanhã serão realizadas as 2 semifinais que vão definir os finalistas da atual edição da competição.
O torneio teve início no sábado, dia 22. Está sendo realizado em Sorocaba, no interior de São Paulo. E as 10 seleções da América do Sul participaram da disputa, mas apenas 4 seguem vivas.
Na primeira fase, as equipes foram divididas em 2 grupos de 5, com os integrantes de cada chave jogando entre si. Os 2 primeiros colocados de cada uma se garantiram no mata-mata.
O Brasil estava no grupo A e manteve o 100% de aproveitamento no torneio. A seleção derrotou a Bolívia por 9-1, o Equador por 11-0, Paraguai 5-0 e Venezuela 4-0.
Olha, tá faltando esses gols aí na seleção masculina.
Chama pra seleção.
Agora na semifinal o Brasil chega embalado para encarar a Colômbia. Do outro lado da chave, a Argentina, líder do grupo B, encara o Paraguai, que as meninas passam que nós
não conseguimos fazer,
né, Pedro
Pincer? Boa sorte para elas, é verdade.
Pedro Pincer, seus destaques finais.
Meus destaques finais, que eu deixei de dar na segunda-feira, a vitória no final de semana ainda do Iago Dora na Liga Mundial de Surf, em Peniche, numa final brasileira com o Ítalo Ferreira. Eu não queria deixar de fazer esse registro. Segundo, a rodada do Campeonato Brasileiro, que começa no domingo.
Brasileirão.
Sábado do Brasileirão, isso. Então, jogos importantes aí, Palmeiras e Botafogo, Flamengo e Inter, Vasco e Santos, vários jogos bons aí. Vamos ver o que acontece no Campeonato Brasileiro desse ano, que tem para ser realmente muito bem disputado.
Bicampeonato do Botafogo está pintando.
Poxa, nesse momento eu não seria capaz de apostar um vintém.
É muito longo.
Ele só não foi tão triste quanto o Carlos de Cuiabá, mas eu senti um desânimo.
Cautela sempre.
Não conto com isso.
Cautela sempre. E o campeonato é muito longo, vai terminar só em dezembro. Muita água vai rolar por debaixo dessa
Tudo pode acontecer.
E a gente vai comentar aqui segunda-feira, a primeira rodada.
E eu fico esperando aí o Botafogo Esporte. Nos encontraremos agora na Elite.
Que momento.
Legal, Pedro então, Pincer. Obrigado pela sua participação, amigo. Bom dia.
Eu que agradeço, Gisele. Obrigado a você também, Raquel. E um bom final de semana a todo mundo que nos acompanha. Até segunda. Um abraço a todos.